Boa tarde, cá estamos para mais uma edição de Visão de Jogo, jornada do campeonato, um campeonato cada vez mais próximo do fim. Há aqui mais um jogo pendurado, o Benfica já resolveu um jogo que tinha atraso, venceu o Gil Vicente por 3-0, mas ainda agora tem o Benfica Farense para jogar a meio da semana e tem a importância de que vamos ter na próxima semana um clássico, um Porto-Benfica, um jogo da época para o Porto, disse um pouco o André Villas-Boas ontem, mas acredito que com isso queira dizer também a importância que estes jogos têm para o Porto, historicamente, mas já não tem neste campeonato, porque 9 pontos são muitos pontos quando faltam 7 jogos para jogar. O Sporting ganhou bem ao Estrela da Amadora, claro que é um jogo que podia nos levar por outros caminhos, mas não são os nossos, que são os caminhos insondáveis da cápsula do VAR e dos penaltis e daquilo que é os toques que hoje em dia são penalti que antes eram normais no futebol, mas isso seria outra discussão e há muita gente a discutir isso, pelo que sugiro antes fazermos aquilo que nos apaixona, que é falar do jogo. E falando do jogo, o Sporting venceu bem, penso que é incontestável, mas, porque há sempre um mas, taticamente falando nos jogos, o Sporting continua a ter problemas, dentro de muitas vezes em alguns jogos. Estava de facto um excelente meio campo na reboleira, mas sentado na bancada, naquela banca, no cantinho da bancada, onde ainda está o Pote, e é um mistério de facto perceber o que é que ele tem. Só espero que não tenha nada assim tão grave que condicione não só esta época, mas eventualmente algo na sua carreira. Meio campo com De Bast e Eduardo Felicíssimo. A equipa não teve de facto uma primeira parte, diria, com a qualidade de circulação de bola que costuma ter, e permitiu que o Estrela, mesmo a jogar com 10 desde muito cedo, fosse aguentando o 0-0 até muito tarde no jogo. Sofia, queres tu pegar na bola aqui no início da nossa conversa?
Até que
até que ponto podes pegar na bola melhor do que pegou o meio-campo do Sport na primeira parte?
Boa deixa, Luís.
Sim, estou um especialista nisto.
Estás imparável. Antes de mais, olá a todos. Olha, eu acho que o Sporting na primeira parte foi de mais a menos. Acho que o Sporting acaba por entrar bem na partida, a conseguir na maior parte do tempo ter alguma harmonia na circulação de bola. É verdade que, sobretudo com as arrancadas de Gyökeres, que tem sido a grande vitamina dos ataques do Sporting, mas há uma boa combinação com o Kenda logo à partida, a partir da direita. Depois também me lembro do remate à barra do Mateus, e o Sporting entrou a querer mandar, nem sempre da melhor forma, nem sempre a chegar às zonas de finalização com grande vantagem, mas a querer mandar e a conseguir mandar. Mas depois, aí a partir dos 10 minutos, portanto foi um período curto, a partir dos 10 minutos o Sporting foi decrescendo na qualidade de circulação. Parece-me que o Estrela, com a estrutura espelho que proporcionou nessa partida, condicionou bastante o Sporting, sobretudo porque o Sporting não teve muita capacidade de sair do 1-1, essas marcações individuais que o Estrela proporcionava, muitas das vezes o Sporting não conseguiu contornar, e quando tu tens jogadores do outro lado com tamanha impetuosidade a chegarem-te à bola e a quererem morder os teus calcanhares, tu tens de ter ou recursos individuais acima da média, ou então do ponto de vista coletivo tens de tentar sempre aparecer com uma linha de passe, a conseguir enquadrar os teus jogadores de frente para o jogo, senão torna-se muito difícil saíres dali. Quando sais até encontras espaço para poder sair, mas geralmente o Sporting não conseguiu sair. Acho que o Eduardo Felicíssimo não esteve a um grande nível. Atenção, isto é preciso fazer aqui a ressalva de que estamos a falar de um jogador que fez pouquíssimos minutos na equipa principal, que é ainda muito jovem, mas acho que não ajudou, e é preciso dizer, como dizemos para os outros, é preciso dizer para as coisas também menos positivas. Quando temos de elogiar, elogiamos. Acho que errou demasiados passos naquela
estranho,
zona do terreno.
E Sofia, ver o Eduardo Felicíssimo, que na seleção às vezes joga ali quase como um 8, na equipa B já ouvi jogar a central pela direita, embora seja a raiz dele mais um 6, onde devia jogar mais vezes na seleção sub-20, não ter de facto essa proteção de especialização nas equipas por onde passa, para depois aparecer na equipa principal na posição de médio centro, não te parece?
E mais, Luís, eu concordo com a tua análise, mas além de percebermos claramente que ele não se sente tão confortável, ou pelo menos não tem o tal hábito, e o hábito para o jogador é uma coisa muito importante, o hábito faz com que os jogadores, à medida que o tempo vá passando, se comecem a sentir mais capazes depois de acrescentar as suas próprias características individuais. Eu acho que ele não tem hábitos ali. Não é demais reforçar que o meio-campo foi composto por dois jogadores com poucos hábitos, porque o Zeno também não tem propriamente muito hábito a jogar naquela posição. Acima de tudo, parecem-me dois médios demasiado posicionais contra uma equipa, neste caso contra um adversário que já se perspectivava que se fizesse valer da sua organização defensiva. Não tens ali nenhum médio propriamente com rasgo, propriamente que leva a bola para a frente, tenha na variabilidade de passe, neste caso aquele passe mais criativo, uma das suas principais armas. É verdade que o Zeno dos dois ainda é o que tem mais variabilidade no passe longo, no passe curto, mete passe vertical, mas não é propriamente, nem vai ser, na minha opinião, não é propriamente um médio com as características ideais para ser um, sei lá, para encontrar espaços que parecem não existir. Não vai ser esse médio, portanto o Sporting acaba por jogar com dois médios muito equilibradores nesse sentido, e depois tem dois alas, e aí esse é o meu principal ponto e a minha principal crítica às escolhas de Rui Borges. Depois tem dois alas que são dois laterais, e o Sporting com Rubén Amorim jogava com dois extremos. Eu já não peço que Rui Borges jogue com dois extremos, mas pelo menos uma assimetria acho que poderia ajudar a equipa a encontrar os caminhos para a baliza, porque ficou totalmente dependente de Jokeres, uma vez que a bola não chegava à Kenda e a Trincão nas melhores condições, ficou totalmente dependente de Jokeres para conseguir incomodar a organização defensiva do Estrela. Fresned e Mateus Reis são laterais que não têm rasgo, são laterais não tem um para um, são laterais que vivem sobretudo dos cruzamentos, e portanto a equipa viveu muito disso e a maior parte dos cruzamentos não tiveram grande critério, e nesse sentido acho que o Estrela esteve muito tempo confortável a defender-se, ou seja, foi um Estrela que se soube manter confortável a defender e que ali a partir dos 20 minutos também começou a ameaçar o Sporting do ponto de vista ofensivo, porque a verdade é que o Estrela começou a ganhar bolas em zonas cada vez mais adiantadas e a lançar os seus jogadores para ataques promissores. Relembro, por exemplo, que o Montoya, antes de ser expulso, tem algumas arrancadas bastante interessantes em direção da baliza de Rui Silva. Portanto, eu acho que foi um Sporting que necessitou da expulsão para se tornar uma equipa mais capaz. E mesmo depois dessa expulsão, sublinho, acho que mesmo depois dessa expulsão nunca sentimos aquele sufoco total. Nunca foi aquele Sporting capaz de enfiar o Estrela da Amadora para o seu último terço defensivo, de criar situações constantes, de, sei lá, de ser aquela equipa que parecia que iria dilatar facilmente a vantagem. Acho que isso não aconteceu. As circunstâncias do jogo proporcionaram um 3-0, mas, sinceramente, vimos pouquíssimos momentos de brilhantismo. Também quero acrescentar que o que nós estamos a perder com o Kenda a extremo esquerdo não está escrito, porque bastou o Kenda passar para a ala direita para percebermos o que é que o menino, a partir dali, consegue proporcionar a quem está a ver e à própria equipa. Obviamente, marca um golo espetacular, depois de mais uma combinação com Jokeres. Acho que é um golo de elevadíssimo nível, mas tarda Rui Borges a perceber que a equipa necessita de Kenda à direita, e hoje em dia já nem sequer tem a desculpa de não ter um jogador para meter naquela posição. É verdade que Katam naquela posição não é pote, nunca será, tem outras características, mas tirar Kenda da direita é tirar um jogador que, a partir da direita, é fora da curva para o campeonato português e que, a partir da esquerda, consegue de vez em quando fazer algumas coisas, mas não se compara ao número de vezes que consegue ser fora da curva partindo da direita. Portanto, eu acho que Rui Borges, mais uma vez, foi demasiado conservador.
Sim, eu penso que o Sporting deixou o jogo ir, de facto, até muito tarde, um pouco adormecido. É verdade que o Estrela, depois de ter ficado logo perto da meia hora com 10 jogadores, ficou com poucas hipóteses de criar perigo e, portanto, percebia-se que queria apostar tudo na organização defensiva, mas era muito difícil travar Jokeres. Porque travar a equipa do Sporting naquele jogo estava a ser possível, porque a equipa não estava a sentir aquele estímulo competitivo deste jogo. Sentiu que o golo poderia aparecer mais tarde ou mais cedo, mas o risco que acontece nestes jogos é que, quanto mais tarde, o adversário vai crescendo. Claro que Jokeres é um jogador fora da caixa neste campeonato, pode decidir de facto o campeonato sozinho, por aquilo que produz, mas olhando este jogo também e partilhando a tua ideia sobre o Kenda, eu penso que a entrada do Katam ao intervalo com a saída do Fresneda também foi decisiva para um jogo em que, não tendo o Sporting o seu meio campo, isso reflete-se um pouco na minha leitura, não tendo bem o corredor central a funcionar como deve, tinha que ganhar o jogo por fora, ou criar o perigo por fora. Claro que ao lado individual de Jokers, que vai por fora e arrasta a equipa toda atrás de si, a equipa adversária, mas teria que haver de facto Katamo e Kenda para jogarem de outra forma pelos flancos, e acho que isso se notou, um Sporting com outra largura na segunda parte, para depois conseguir desbloquear o jogo e ganhá-lo. Nesta fase da época reflete-se isso, um Sporting que tem de facto um 11 que pode ganhar os jogos, mas a dimensão de plantel é difícil em face daquilo que pode ser este Benfica. E por isso, e perguntando também ao Nuno a opinião sobre este jogo, e também se quiser juntar já esta análise, porque o Benfica não jogou, mas joga com o Farense a meio da semana, o Benfica fala facilmente numa... Facilmente aqui tem a ver naturalmente também com as assimetrias que há no nosso campeonato, são diferenças enormes, de poder gerir muitos jogadores, alguns jogadores, em função do jogo no Porto no domingo, coisa que o Sporting penso que não pode fazer. Atenção que o Sporting joga quinta-feira para a taça, meia final da taça, a primeira mão, frente ao Rio Ave. É um jogo que também desgasta antes de um jogo com o Braga. Mas perspectivando também o clássico e olhando este jogo, neste momento, vê-se de facto essa diferença de profundidade de plantel, não é?
Sim, boa tarde. Vê-se, nota-se claramente, e o Sporting sentiu algumas dificuldades na primeira parte, por tudo aquilo que já foi dito por vocês, e bem dito. Acrescentaria também, talvez, aqui a desinspiração do lado direito, Trincão.
Sim, não apareceu.
Sim. E Fresneda também.
É verdade, Nuno, a boa referência, porque o Trincão esteve muito longe de fazer uma boa exibição.
Sim, gastou os créditos todos a jogar na seleção, pela seleção. Não, estou a brincar, o Trincão é um jogador diferenciado e apenas não lhe correu bem. Mas a verdade é que o Sporting, acho, até entrou bem e teve logo aquelas duas oportunidades flagrantes do primeiro dos Jokers, logo aos 30 e poucos segundos. E depois o remate do Mateus Reis ao poste. E acho que deu uma falsa sensação de facilidade do jogo. E a partir daí acho que a própria equipa do Sporting achou que normalmente as coisas iriam pender a seu favor. Porque, ainda por cima, com a expulsão do jogador do Estrela da Amadora, Montoya, bastante cedo, chegou ao intervalo. Obviamente com um jogo 0-0 e com o estilo muito físico do Estrela da Amadora, complicar um bocadinho aquilo que era a estratégia do Sporting, essas estruturas em espelho, o 3-4-3 que pede muito desequilíbrio do ponto de vista individual, e o desequilíbrio lá acabou por aparecer na segunda parte, sempre com o suspeito do costume, marcar dois golos de penalti. E a combinar com Kenda para fazer também o golo que tranquilizou a equipa. E acho que o Sporting neste momento tem uma visão um bocado mais pragmática do que vistosa do futebol. Acho que o importante é ganhar e manter a equipa acesa nesta luta pelo título, que promete ser acesa e discutida nas últimas 6 jornadas, que são quantas ficam a faltar após a próxima, e que vai ser bastante quente.
A questão é mais é gerir estes jogadores, porque há aqui um 11 que tem que ser gerido da melhor forma.
Sim, acho que...
Há jogadores que... Porque neste momento, bem, o Sporting não tem a semana limpa porque tem a taça, não é? Mas já não há competições europeias. E, portanto, neste momento é uma gestão que pode ser feita de outra forma em relação ao que foi aquela época, o resto da época, com as competições europeias.
E tocaste aí no ponto dos lesionados. Acho que, de facto, é um enigma porque é que Pedro Gonçalves demora tanto tempo a regressar, quando já há algumas semanas se diz é agora que vai voltar, é esta semana, e depois sucessivamente tem sido adiado esse regresso. E também o Morita, esta situação também relacionada com o Morita, que julgo que mais do que ninguém é Rui Borges a desesperar por ter esses dois jogadores prontos para esta fase final do campeonato, que acho que podem ser dois jogadores muito importantes. Embora deva que salientar que estando parado tanto tempo, o rendimento de Pedro Gonçalves não vai ser imediato.
Uma coisa é a condição física, outra coisa é a condição de rendimento desportivo.
Oh, Luís, eu queria acrescentar duas coisas muito rapidamente. Primeiro, queria elogiar a exibição do Rodrigo Pinho, porque acho que se deu muito ao jogo. Acho que foi um jogador que tentou ao máximo, tanto nas disputas aéreas, e aí tinha obviamente mais dificuldades perante os centrais do Sporting, mas sobretudo com bola no pé, a cair sempre do lado da bola, a tentar que a equipa criasse combinações no momento em que conseguiu ter mais bola, que foi sobretudo a partir dos 10 minutos e até à expulsão do Montoya, mas sempre muito dado ao jogo, sempre a mostrar-se ao portador, sempre a tentar ganhar faltas. Acho que foi o jogador do Estrela que esteve em maior evidência. Acho sinceramente que fez uma bela partida e saiu completamente esgotado. Quero dar essa nota ao Rodrigo Pinho, porque creio que merece. E do outro lado, deixa-me dizer que, e o Nuno já tocou na questão da exibição do Trincão, mas é difícil também, pelo menos a meu ver, para o Trincão ter tanta facilidade em combinar quando tem Fresneda do seu lado. É muito mais fácil combinar com o Kenda. São jogadores que têm uma linguagem muito mais orgânica, muito mais automática. São jogadores que, no fundo, falam a mesma língua, um bocadinho como se dizia que Fábio Vieira tinha de pisar os mesmos terrenos de mora, porque são jogadores que se entendem de uma maneira completamente diferente. E este foi o primeiro grande teste de Rui Borges frente a um bloco defensivo mais baixo. Até agora, mesmo as equipas que esperavam que tivesse outro tipo de postura perante o Sporting, Casa Pia, Famalicão, Estoril, AVS, foram equipas que tentaram distribuir a posse com o Sporting, que dividiram, que tiveram iniciativa. O Estrela Amador foi a equipa que teve menos iniciativa e que se preocupou mais nos aspectos defensivos e não se preocupou tanto com os aspectos ofensivos. E eu acho que o teste, apesar do 3-0 e vale o que vale, mas acho que o teste não foi bem superado por parte do técnico do Sporting. É verdade a questão do meio-campo, mas também é verdade que na meia-esquerda, além de ser possível colocar lá Katami, já falámos sobre isso, poderia tentar uma dupla com Arder, poderia contar com Biel, porque se não conta com um jogador que chegou em janeiro, que custou algum preço ao Sporting, então algo está mal para o lado do Leão, porque é um jogador que supostamente veio para acrescentar no mercado de janeiro e que não tem qualquer tipo de utilização por parte do técnico do Sporting. Portanto, tudo isto são questões que fazem sentido discutir e não podemos reduzir, pelo menos a meu ver, acho que não podemos reduzir a incapacidade do Sporting à falta de um meio-campo com outra competência, porque se este plantel do Sporting não chega para vencer de forma mais competente o Estrela Amadora, então não chegará para muita coisa.
Sim, a questão do meio-campo coloquei mais como um ponto de partida para o nosso debate. Vamos olhar já para aquilo que é a próxima jornada, porque a próxima jornada, de facto, não é que seja decisiva, mas vai deixar marcas decisivas. Não é bem a mesma coisa, porque temos um Porto Benfica e um Sporting Braga. Portanto, os quatro primeiros vão estar em confronto. E no caso do clássico em si, o Porto aborda este jogo depois de ganhar dois jogos seguidos, e já é notícia para o Porto, exatamente. E para Anselmi ganhar estes dois jogos, embora tendo um jogador como Rodrigo Mora, de facto, a fazer aquela jogada, um treinador parece logo melhor, não é? De facto, quase que ilumina o treinador aquela jogada.
Pois, mas apostar
do 2-1.
Nele também é mérito, não é?
Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. E sobretudo porque juntas Mora e vais buscar uma posição para o Fábio Vieira
e vão lá ver quantas vezes é que Vítor Bruno jogou Mora, juntou Mora e Fábio
Poucas
Vieira.
Poucas vezes, embora Sofia, deva dizer, na minha leitura, em que uma coisa é fazê-lo agora, nesta fase da época, já perto da 30ª jornada, outra coisa é desde o início. Eu acho que o Vítor Bruno caminhava para fazer isso se tivesse esse tempo, na minha opinião, de o juntar, até porque o Fábio Vieira não estava num bom momento na altura em que o Vítor Bruno saiu. Portanto, eu acho que caminhava para este ponto, mas naturalmente fica este ponto de interrogação. Neste momento, sim, a equipa pede de facto estes jogadores. E há também aqui um aspecto, e perspectivando o clássico, o Porto repetiu o 11, não é? Também nestas duas vitórias seguidas, mas repetir o 11 agora contra o Benfica é meter o Eustáquio central. Contra o Benfica não é a mesma coisa de que contra o Aves e contra o Estoril, com todo o respeito para estas duas equipas, que é muito. É um grande clássico. Como é que vocês olham para este jogo?
Eu acho que a Selmi descobriu ali uma estabilidade na equipa, mas obviamente que uma coisa é jogar com o Aves e com o Estoril. Apesar deste jogo do Estoril ter sido bastante mais exigente que o anterior. Mas encontrou ali um ponto de estabilidade e de equilíbrio em todos os setores. Mas eu por acaso, acho que vai jogar, vai repetir o 11 também contra o Benfica. Acho que vai voltar a jogar com o Eustáquio atrás, porque lhe dá também soluções de saída diferentes do que apostasse noutros jogadores.
E soluções defensivas?
E sim, também. Mas,
também?
Não, soluções defensivas não. Nesse aspecto não tem, não lhe dá as mesmas garantias.
Porque a exigência que vai ter contra o Benfica é diferente.
Mas acomoda melhor os defesas centrais. Ou seja, tanto o Marcano como o Neon Pérez não ficam obrigados a fazer, pelo menos a meu ver, a fazer coisas tão exigentes, podem
Sem
fazer
dúvida.
Diagonais mais curtas, a defender.
A questão que eu coloco, Sofia, é que quando digo questões defensivas, nem estava a pensar nos centrais, ou melhor, estaria a pensar também, porque estava a pensar na equipa toda, mas mais na questão, novamente, porque eu acho que as equipas crescem e encolhem a partir do meio campo, acho que as equipas começam a construir a partir do meio campo, não é a partir da defesa, na minha opinião, não é de trás para a frente, é do meio para os lados, e os lados é o ataque e a defesa, é retirar a peça, o Eustáquio do meio campo. A questão é só essa, eu vejo bem o Eustáquio central, agora custa-me a ver é o meio campo sem o Eustáquio neste momento, neste tipo de jogos.
Mas consegue equilibrar com a Varela.
Mas o Eustáquio
mete-se lá sempre.
Sim, sim.
Junto à Varela.
Não, o que vocês dizem é que defende a 4, ou pode defender a 5, mas constrói depois a 3 e o Eustáquio só.
Sim, sim, sim.
Vimos tudo neste jogo com o Estoril, não sei se concordas.
Exato, concordo, em absoluto, sim, sim.
Agora este Benfica exige outra coisa, não é? Vai colocar outras exigências ao processo de transição defensiva e ao processo defensivo do Porto.
Mas acho que, mais uma vez, o Porto está mais do que nunca obrigado a ganhar este jogo e a jogar para ganhar. Portanto, acho que não vejo outra via que não seja, mesmo correndo os riscos de que estás a falar, de colocar Eustáquio atrás, não dando aquela tal segurança defensiva.
Mas refiro ao meio campo, no desequilíbrio, sim, defensivo pós-perda da bola na transição defensiva.
Na transição defensiva, exatamente. Não dá o equilíbrio defensivo no aspecto da falta de um elemento no meio campo. Mas acho que o Porto está obrigado a partir deste jogo. Porque a partir deste jogo ia arriscar muito. E só pode arriscar tendo Mora, PP e Fábio Vieira em campo.
Mas tu, quando estás a imaginar um jogo partido em que o Porto não tenta ganhar pelo meio campo, mas tendo um bloco às vezes mais baixo e apostar mais na profundidade, será por aí? Até porque Anselmi, como já disse, não é o tal romântico da posse, é um treinador que sabe baixar o bloco e depois jogar na profundidade. Para o bem e para o mal.
Certo, e conta com Fábio Vieira em grande forma, que está no momento mais inspirado da época.
O Alan Varela também já não fazia uma exibição desta categoria há alguns meses.
Está a crescer e permite esse equilíbrio de que falei há pouco com Eustáquio. E depois também tem sempre Samu, que é aquele jogador chatinho na frente, embora com as limitações técnicas que todos vemos que tem. Mas é um jogador que cria oportunidades, que procura espaço e que se tiver oportunidades vai marcar mais vezes do que falhar. E com o PP lá bem envolvido em matéria ofensiva e com inspiração deste menino de 17 anos que Vilas Boas diz que não tem nenhuma proposta por ele, mas tem algumas dúvidas que já não esteja no radar dos grandes clubes.
Sim, olhamos para este Benfica neste momento, e como já referi, neste momento é o plantel com mais profundidade de opções. A entrada de Belotti neste último jogo frente ao Gil não muda a forma de jogar, mas muda a dinâmica daquela posição, é diferente de Pavlidis. Há a questão, claro, já sabemos, do dano colateral de colocar Tomás Araújo como lateral direito, perde o seu melhor central, e a questão coloca-se é se saber se frente ao Porto, qual é a vossa opinião. Eu parece-me que Florentino é indispensável neste jogo, no equilíbrio do meio-campo do Benfica, para depois ter hipótese de ter jogadores para desequilibrar mais à sua frente. Mas é um jogo em que há pouco falávamos naquilo que foi o Estoril-Porto, não é? Também recordando a questão que o Estoril partiu o espelho tático a meio do jogo, não é? Portanto, porque houve a questão de que de início começou com o jogo de espelhos táticos com três centrais, mas partiu ao intervalo, saindo o Bomá para entrar um ponta-lança Marquês. A equipa passou a controlar melhor a profundidade, mas nem por isso passou, na minha leitura, a ter mais hipóteses de controlar o jogo. Neste jogo contra o Benfica-Porto, há um partido de espelhos desde o início. Os sistemas não têm relação entre um e outro. Mesmo quando o Benfica joga com aquela falsa defesa A3 do Carreras e do Dal. Será uma hipótese para o jogo do Dragão? Sofia?
O Benfica já apresentou várias variantes, tal como Martin Anselmi. Creio que são duas equipas com nuances interessantes, sobretudo quando têm pela frente... Lá está, acho que são dois treinadores que olham muito para o adversário para preparar a estratégia do jogo. Bruno Lage subiu alguns pontos, pelo menos a meu ver, neste seu regresso ao Benfica nesse sentido. Acho que nos jogos de maior cartaz, sobretudo Liga dos Campeões e também outros jogos de campeonato, Sporting e Porto, acho que Bruno Lage conseguiu em muitos momentos utilizar essa parte para deixar a sua equipa por cima, noutros nem tanto, mas a verdade é que num cômputo geral parece-me que Bruno Lage olha muito para esse lado para preparar o jogo, e Martin Anselmi também já o disse publicamente, que é um treinador que olha muito para o adversário para preparar a sua equipa. Portanto, estou à espera de algumas leituras nesse sentido para condicionar ao máximo. Já vimos o Benfica a defender a 5, já vimos o Benfica a construir a 3, ainda agora contra o Gil Vicente o Benfica construiu várias vezes a 3 e construiu com Otamendi, António e Tomás Araújo, mas também construiu com Carreras, Otamendi e António Silva. Às vezes também o próprio Coxo baixava para junto dos defesas centrais. Portanto, há várias variantes nessa construção do Benfica e há várias vezes que o Benfica começa com 3 jogadores naquela zona a defender. Já vimos Aktür Koglu a fechar linha de 5, já vimos Dal a fechar linha de 5. Portanto, também mais uma vez já demonstrou que pode adaptar-se consoante o adversário, e o Futebol Clube Porto igual. A questão é o Eustáquio, uma questão muito pertinente. Geralmente, os centrais exteriores fazem menos... Tem de percorrer mais metros do que quando jogam pelo meio. Os centrais exteriores são os que têm maior exigência nesse aspecto, e Neon Pérez e Marcano, como centrais exteriores, podem ficar algo vulneráveis nesse sentido com jogadores como Di Maria ou como Bruma, porque são realmente dois jogadores com uma verticalidade e com uma qualidade acima da média. Mas o Eustáquio tem um papel muito importante na transição ofensiva, porque o Eustáquio nem sempre está metido entre os centrais a defender. É um jogador muito disponível do ponto de vista defensivo, muito abnegado na transição, tem a ajuda, ou parece agora contar com o Alan Varela de outra craveira. Acho que a exibição que deixa no Estoril é a melhor desta temporada e pode dar bons indícios para o clássico. Agora, também é verdade que nem Bruno Lage nem Martin Anselmi esta época mostraram pudor em entregar a iniciativa ao adversário em determinados jogos. Eu até me arrisco a dizer mais vezes Bruno Lage do que propriamente Martin Anselmi. Vimos Martin Anselmi a fazê-lo se calhar num ou noutro jogo, mas Bruno Lage já o fez variadíssimas vezes. Eu recordo, por exemplo, o jogo em casa frente ao Nacional. Em casa frente ao Nacional, o Bruno Lage fez isso sem qualquer tipo de problema, de preconceito. Entregou muitas vezes a bola ao Nacional para depois matar, permita uma expressão, o Nacional em transição ofensiva. Portanto, eu não parto do princípio de que será o Benfica a conceder a bola ao... Aliás, que será o Porto a conceder a bola ao Benfica.
Sim,
acho perfeitamente possível,
claro,
o contrário.
Sim.
Exato. Portanto, vamos ver como é que isso ocorre. Em termos de profundidade de plantel, não há nenhuma dúvida. O Benfica tem um plantel para dar e para vender. Não é qualquer equipa que se dá ao luxo de deixar Sheldrup fora da lista de convocados. Esse jogador, fosse no Sporting, fosse no Porto, seria de primeira ou segunda linha, sem sombra para dúvidas. No Benfica, fica fora da lista de convocados também, mas não só, mas também por culpa das opções que o Bruno Lage tem para aquelas posições. Acho que, acima de tudo, é um jogo que o Porto também encara para dar um bom cartão de visita da próxima época, porque acho que nesta altura Martin Anselmi já está a preparar a imagem que vai deixar para o arranque da próxima época, porque o Porto já não pode lutar pelo título, sejamos sinceros. Mesmo que ganhe ao Benfica, tem 6 pontos de diferença, é muita coisa. Não me parece que seja possível
muita coisa para poucos jogos, não é?
Para poucos jogos e para 2 adversários diretos. Se fosse só um, eu ainda dava de barato, mas é Porto e, aliás, Sporting e Benfica.
Também
portanto,
é um
são
Sporting
dois...
Braga para jogar, também veremos o que é que sai desse jogo, não é?
Verdade, portanto acho que o Porto estará realmente comprometido com o terceiro lugar, mas acho sobretudo que o Porto tem aqui, digamos, é honra, não é? É honra do Porto, é a competência que Martin Anselmi quer deixar, é o Estádio do Dragão, é a própria dificuldade.
Mas nunca foram, o Porto nunca jogou para esse tipo de títulos, não é? Em geral, essas vitórias ao Benfica significavam títulos, não é? Portanto, neste momento,
sim, é verdade,
olhar
passada...
para este jogo desta forma
Já a época passada, se nos recordarmos, o Benfica cai com o estrondo no Dragão, com o Porto muito longe da luta pelo título.
Sem dúvida.
E com, neste caso, a equipa de Sérgio Conceição a passar por cima de Roger Schmidt na altura. Portanto, acho que, acima de tudo, será um jogo... Eu até me arrisco a dizer que acho que pode ser um jogo partido. Acho que pode ser um jogo partido em muitos momentos.
Se calhar, o que eu dizia ao Nuno, eu concordo um pouco com ele, que promovido para ser partido pelo Porto.
Sim, acho que o Porto tem que correr esse risco.
Agora, há aqui uma questão que quando partes um jogo, permite sempre que a outra equipa o possa colar com a sua qualidade. Porque a outra equipa, se tiver essa qualidade, cola o jogo. E quando vi a exibição do Arsens agora em Barcelos, quando vejo Coxo a trocar a bola, quando vejo Florentino no melhor expressão da sua forma, se dá o poder jogar...
Com compromisso defensivo, Coxo.
Sem dúvida nenhuma. Sim, com mais compromisso defensivo, pelo menos é um jogador que sabe ocupar o espaço, mesmo que não seja um jogador muito agressivo, é um jogador que sabe estar nos sítios certos e encaminhar o adversário para o lado menos perigoso. Mesmo que não lhe tire a bola, sabe mandá-lo para um sítio em que ele chateia menos. Acredito que possa sacrificar um dos extremos para jogar com mais um falso ala, como o Dal, e ter o Pavlidis e Bruma.
Agora, mas,
Luís, eu acho é que o Benfica, se o Porto apostar nesse jogo partido, o Benfica pode colar esse jogo para jogar o seu jogo.
Eu só queria acrescentar uma coisa. A questão do jogo partido, para mim, deve-se sobretudo ao perfil dos jogadores. Porque acho que são jogadores que partem o jogo com facilidade. Se olharmos para os jogadores do Benfica e se olharmos para os jogadores do Porto, acho que, tanto de um lado como do outro, há muitos jogadores de risco, há muitos jogadores de passe de risco, há muitos jogadores que jogam o jogo, mesmo propositadamente, para tentarem verticalizar. E, portanto, acho que por isso...
Mas aqui eu acho que... Eu não explico melhor também a visão dele. Eu acho que ele... pensa mais, e eu também, que é um jogo partido, promovido, não pelos jogadores, mas pelo treinador. Isto é, porque baixando mais o bloco, não apostando um Porto em pressão alta, mas um Porto mais em organização, mesmo que fique no bloco mais médio e baixo, e depois explorando os momentos de recuperação da bola para apanhar o Benfica subido e desequilibrado para atacar a profundidade. Eu acho que é um jogo partido nesse sentido, isto é, não ser o meio-campo a controlar o jogo, mas um bloco mais baixo a controlar, ou melhor, as poucas hipóteses do Porto poder controlar o meio-campo pela forma como joga e pela forma como está o modelo e pela forma como estão os jogadores, e nesse sentido abdicar da luta do meio-campo para ultrapassar esse setor mais com um bloco médio-baixo e depois a profundidade, e impedir que o Benfica o possa dominar pelo meio-campo. Agora, o que eu referia é o tal risco de que o Benfica tem melhores médios neste momento para ocupar esse meio-campo. Era por aí que estavas aí, não é?
É por aí, mas o Porto acho que tem que equilibrar defensivamente no seu meio-campo defensivo e na sua estrutura mais recuada e depois fazer chegar a bola redonda, como se costuma dizer.
Mas é redonda a correr, em velocidade.
Para a exploração do espaço entre linhas do Favier e do Rodrigo Mora.
Mais com PP que está a voltar.
Com a finalidade de haver essas combinações com o PP, haver essa busca da profundidade com o Samu também.
Eu vejo e a Sofia estava a tocar no ponto da individualidade, embora acho que o Porto queira tirar o jogo do meio campo, na frente pode ser mais coletivo, eu acho que o Benfica pode querer pôr o jogo no meio campo, mas no ataque pode ser mais individual para resolver. Não achas, Sofia? Com Bruma? Ou o Pablo Iris, ou por aí fora.
Eu confesso que tenho dificuldade em tentar perceber, ou neste caso, tenho dificuldade em projetar qual das equipas tentará ser mais mandona. Se eu tivesse de fazer um palpite agora, neste momento, eu diria que era o Futebol Clube do Porto, por uma questão de sinais, que a equipa
mas
de Marcos Nascimento tem
dado. Mas quando mandona é ter iniciativa ofensiva,
sim,
ou mandar taticamente?
Não, mandona no sentido de tentar ter a bola e no sentido de tentar ligar a jogada desde trás
mas
e tentar
sempre,
pressionar.
Mas nem sempre quem tem a bola manda no jogo, não é?
Não, mas pronto, então esqueçam o Mandona. Vamos dizer, okay. Eu acho que se tivesse ao dia de hoje apostar naquela equipa que irá
tentar ter a bola
e ir para cima, eu diria ao Futebol Clube do Porto. Diria ao Futebol Clube do Porto por uma questão de sinais que Martin Anselmi tem dado. Acho que o Martin Anselmi, mesmo contra o Sporting, e ele não disputou muitos jogos de craveira superior, mas mesmo contra o Sporting, o Porto tentou fazer isso. Nem sempre conseguiu.
Segunda parte.
Mas o Porto tentou fazer isso na segunda parte, sim. E na primeira dividiu. Portanto,
tentou.
Não foi amplamente defensivo. Dividiu o jogo. Ou tentou dividi-lo por aí, nem sempre conseguiu, mas tentou. Na segunda parte foi claramente um Porto a mandar, a querer ir para cima do Sporting,
a sufocar. E o Sporting,
encolher-se. E no caso de Bruno Lage, eu já vi mais vezes esta época, também já o vejo há mais tempo do que a Martina Anselmi, a conceder iniciativa. E sinceramente, acho que há muitos jogadores do Benfica que não estão propriamente mal assim. Aliás, acho que há menos jogadores de gestão do que propriamente... ou seja, não há um médio de gestão de jogo, não há um extremo que não tenha necessariamente a tendência de ir para cima. São todos eles muito verticais na forma como olham o jogo. Os próprios médios, Florentino, Cox, o Auschwitz é sobretudo um médio de pressão, um médio de ir para a frente, não é um médio de guardar a bola. Auschwitz não é esse tipo de jogador. Portanto, por tudo isto, eu não sei até que ponto é que não será mesmo o Porto. É um palpite que eu tenho agora.
Sim, mas é uma hipótese, é isso mesmo. Não
vim
é
com a ideia de achar que é difícil projetar, porque já vimos os treinadores a fazerem isso.
Pode acontecer as duas coisas, é verdade, são dois treinadores que podem adquirir perfeitamente esse lado estratégico diferente do jogo, daquilo que podemos perspectivar mais, ou esperar mais. Esse Sporting Braga que se vai jogar na segunda-feira, o Sporting tem um jogo, atenção, de exigência com o Rio Ave na quinta-feira, primeira mão da taça, e é um Rio Ave que não é que tenha poupado, não puderam mesmo jogar frente ao Casa Pia ou Clayton, por exemplo. Acho que é um jogo que apetece ver, até pela segunda mão que será em Vila do Conde. Veremos o que é que o Rio Ave do Petit, que não é uma equipa ainda bem definida, porque de facto tem jogadores de todas as origens. Não é?
Está a desiludir-me, devo confessar.
Mas é complicado, aquilo tem, não sei, 15 nacionalidades metidas lá dentro.
São 16.
16, ok, então acrescenta mais uma, para haver mais um jogador.
É portuguesa, falta.
É isso, faltava um português. E a verdade é que eu acho que este Sporting Braga, olhando também o Braga, a verdade é que o Braga está com os mesmos pontos do Porto, luta pelo terceiro lugar, o Carvalhal faz um pouco de morto a dizer que, não tem, que tem um plantel que não tem grandes soluções. A verdade é que não tem as soluções que têm os clássicos grandes. Atenção ao Afonso Patrão, esse miúdo que jogou a ponta-lança durante alguns minutos já contra o Arouca, já tinha entrado a acabar contra o Porto, esse miúdo tem muita qualidade, e o Ruben, também o Furtado, mas sobretudo, acho que este Braga pode chegar a Alvalade e não sendo o Braga que deslumbre das outras épocas, ser uma equipa de saber esperar os seus momentos no jogo. E é, de facto, um grande teste também para este Sporting neste momento. Que teste no sentido de, olhando os jogos que faltam disputar, eu arrisco dizer que este é o jogo, talvez, tirando naturalmente o clássico, que será na penúltima jornada, o grande jogo para o Sporting, até ao clássico.
Acho que, ao contrário do Porto Benfica, que nós estamos aqui a projetar um jogo partida, até pode não ser nada disto que estamos aqui a falar, mas a partida vai ser o que eu penso que tudo indica, que o Porto tem todo o interesse em partir o jogo. Mas o Sporting Braga vai ser um jogo encaixado, na minha opinião. Aliás, tem-se visto que os jogos do Braga são sempre todos muito equilibrados.
Acho que o Braga vai tentar fazer um jogo de espelhos também. O Carvalhal já deixou a defesa a 3 há muito, mas pode fazer ali uma zona híbrida de defesa a 3 com o João Ferreira.
O Carvalhal também é um treinador que prepara muito bem os jogos e em função do adversário, tal como estamos aqui há pouco a elogiar Bruno Lage e Martina Anselmi nesse capítulo muito específico de preparação das suas equipas. Acho que ele também tem muita atenção àquilo que o adversário pode fazer.
Agora, neste bola, momento, o crescimento que está a ter o Rashidi e o regresso do Salazar está a dar outro corpo ao meio-campo.
E o Ricardo Horta, portanto,
sim,
a equipa
tudo bem. Mas
em relação
à equipa, o que não tinha, eu acho que é o Salazar e o Rashidi estão a fazer a equipa ganhar mais corpo no meio-campo, até nos momentos mais difíceis. Quase que o Arouca criou muitas dificuldades.
Sim, mas vem com. O Braga tem uma dinâmica de vitória, tirando aquela derrota ali com o Rio Ave há pouco tempo, mas é uma equipa que acaba com maior ou menor dificuldade, tem vindo a ganhar os seus jogos, muitas vezes com alguma felicidade, como foi o caso de ontem.
Parte final dos
estava
jogos.
Estava 2-1 e aquele
aquela bola oposta já no tempo de
escudo. Poderia correr mal, mas as equipas também se fazem assim um bocadinho destes momentos de estrelinha, e acho que o Braga tem condições para discutir o jogo com o Sporting por todas essas fragilidades que também já apontamos. Há escassez de opções do Rui Borges no Sporting, embora com o fator Gyökeres, que é sempre um fator muito com muito peso, mas o Braga tem condições para equilibrar o jogo, e eu espero um jogo muito mais encaixado do que o clássico do Dragão.
Temos aqui um minuto e meio, Sofia, queres pegar aqui na bola? Vês um jogo, como o Nuno diz, eu tenho dificuldade em ver este Braga assumir o jogo nesse sentido.
Sim,
em Alvalade, que com bola, mas pode,
sim,
assumir, mas pode assumir o jogo, lá está, se defender bem sem bola. Agora, contra este Sporting é muito difícil.
Sinceramente, as últimas exibições do Sporting não têm deixado sinais propriamente positivos. Pelo menos a meu ver, acho que o Sporting vai dependendo mesmo muito de Iocres, e o que lhe vale é estar num campeonato em que isso por si só vale muitas vitórias.
Com Kenda e com Max Araújo bem colocados, são mais coisas.
Vamos ver, essa é uma das minhas principais dúvidas, se tendo em conta o que aconteceu contra o Estrela da Amadora iremos voltar a ter Kenda à esquerda ou finalmente poderemos contar com ele na direita. Acho que isso proporciona por si só e do ponto de vista individual outra criatividade à equipa do Sporting e variabilidade a atacar. Parece-me que este Braga muitas das vezes venceu sem especial competência, já falámos disso aqui várias vezes, mesmo a última jornada, não a referindo-me ao Oroca, mas referindo-me por exemplo ao jogo contra o Farense, foi um jogo muito cinzento da equipa de Carlos Carvalhal, e contra o Oroca não foi diferente, na medida em que o resultado poderia perfeitamente ter sido outro. Portanto, acho que são duas equipas que se encontram em momentos que não são propriamente positivos em termos exibicionais, mas volto a dizer, acho que quem tem Iócares está sempre alguns metros à frente na corrida, na partida da corrida.
Resolve até o problema do meio campo, até o Iócares, não é?
Resolve muitas vezes, e o próprio deixas
de olhar para outros lados, não é? Olhando para...
Mas o Braga, estou de acordo com o Luís, o Braga ganhou outra dimensão com Salazar e com o meio de forma de Ricardo Horta
e com Rácidos,
que já tinha entrado muito bem quando era suplente.
Foi a contratação de janeiro, portanto é aqui a realçar isso. Continuando a olhar para o nosso campeonato, porque estamos perto do fim, eu acho que há aqui quase três campeonatos, né? Nós estivemos aqui na parte principal a falar do campeonato, do primeiro campeonato, do título, embora Braga e Porto estejam longe, 9 pontos é muito nesta fase, porque faltam 8 jogos, mas atenção, porque como referimos há confrontos diretos, e já vimos acontecer de tudo no futebol, embora no futebol português é mais difícil acontecer de tudo, acontecem quase sempre as mesmas coisas. Mas vamos ver. Olhando aquilo que é os outros campeonatos, que é o campeonato da luta por um lugar europeu, a Liga Conferência, porque atenção, esta questão do terceiro e quarto lugar também tem essa importância em relação a Porto e Braga, porque quem quer ir em quarto lugar cai na Liga Conferência e terá que jogar esses playoffs, enquanto que o Porto, que pode-lhe acontecer isso, que seria inédito, o Braga poderá até na Liga Conferência encontrar, digo eu, uma hipótese de ir longe, ainda mais longe de uma competição europeia do que já foi. Neste caso seria ganhá-la, porque já foi a uma final de uma Liga Europa. Mas a questão é que esta época, e já falaremos disso mais na parte final dos nossos programas, há ali um Mundial de Clubes no meio que ainda não percebi bem como é que vai encaixar exatamente nas férias dos jogadores e depois no início destes playoffs e destas pré-eliminatórias para as competições europeias. Vai ser, de facto, muito, muito complexo. E há outro campeonato, que é o campeonato da luta pela permanência, que nesta altura é quase a luta pelo play-off, porque Farense e Boa Vista estão a descolar. Pronto, vocês querem começar? Eu ontem estive num bom Moreirense Vitória a comentar o jogo. É um prazer sempre ver o Vitória jogar, porque é ver o Wendel, é ver o Tiago Silva, é ver o João Neves, é ver o Nuno Santos.
João Mendes.
E o Telmo Marquês?
O João Mendes, disse outro nome, não é? Sim.
O João Neves também é um prazer ver.
Ah, o João Neves, não, desculpa lá. Lá está, são os erros de simpatia, sim.
E o Telmo Marquês, que também foi.
O João Neves é um prazer ver no PSG, na seleção. É um objeto misterioso.
Pois é.
Já falamos disso a semana passada. Não vamos voltar a isso, senão ficamos meia hora com isso. Mas um bom jogo, e o Telmo Arcanjo, sim, de facto, como eu disse, não tirou um coelho da cartola, tirou 4 coelhos da cartola seguidos e fez um grande golo. Mas depois também do outro lado, o Beni, que jogou muito, eu gosto muito do Beni, já gostava dele, o Bernardo, quando estava no Leixões, e o meu amigo Gouveia dizia que tinha lá um miúdo que eu tinha que ver com mais atenção, porque ele era meio rebelde e não se afirmava na equipa, até nem nos treinos, quanto mais nos jogos, e ele pôs a cabeça no City e agora tem jogado muito. Não sei se vocês viram o jogo, porque de facto o jogo em si teve duas boas equipas, mas eu a comentar disso, agora o prémio de melhor em campo tem que o partir ao meio, metade para o Beni e metade para o Telmo Arcanjo. Viste, Nuno?
Vi, achei, sinceramente, quando o Vitória fez o segundo golo, achei que o jogo estava a ganho para o Vitória. Mas o Moreirense sempre foi uma equipa muito competitiva, já com o César Peixoto era uma equipa competitiva, portanto o Vitória colocou-se a jeito e depois acabou por sofrer aquele gol aos 77 minutos, o gol do empate pelo Beni, que também é um jogador que depois dessa época que tu falaste do Leixões, que foi ao Benfica, não resultou claramente no Benfica, andou na equipa B, depois acabou por de empréstimo em empréstimo até agora se fixar.
Ele teve no Aves já há pouco tempo.
Teve no Aves também e agora penso que está a ser mais afirmativo.
Está com outro compromisso perante o seu talento. Não é?
Exato, sim. Ganhou mais maturidade, acho que vai muito por aí. E o Moreirense está perfeitamente estabilizado na classificação. Conforme já dissemos aqui algumas vezes, é sempre o grande objetivo do seu presidente. Já questionamos aqui diversas vezes qual é a estratégia de orientação do Moreirense. E eu sempre disse a mesma coisa. É fazer uma boa primeira volta, garantir os pontos suficientes para não descer a divisão e depois ir gerindo a situação. E nestes jogos, tratando-se ali de um jogo entre equipas distanciadas de muito poucos quilómetros e tem outro caráter.
São 10 quilómetros, não é isso?
Cresce ali um bocadinho da rivalidade.
Sim, sim, é um bom ambiente.
Sim, são sempre jogos com um bom ambiente. Os jogadores de Moreirense, claro, que ganham outra motivação, porque acredito que os jogadores de Moreirense todos gostavam de dar o passo, e esse passo seguinte seria sempre jogar num clube como o Vitória. E o Vitória, lá caminha, tem o seu trajeto um pouco cambaleante nos últimos tempos, mas também tem muito a ver com a época desgastante que teve.
Sim, uma época desgastante e uma época que o plantel sempre em obras, com os jogadores entrar e sair.
E acaba por ser uma época muito positiva, porque a participação na Liga Europa, regular, acabou por ser muito boa.
Mas para ser positiva tem que conseguir novamente a qualificação para a próxima época numa competição europeia. Na próxima jornada há um Vitória-Santa Clara, por isso a importância do Vitória, se tivesse ganho este jogo, dependeria de si próprio para passar ao quinto lugar. Aqui vai ter que jogar naturalmente com os resultados do Santa Clara, mas será um jogo de facto que apetece ver, esse Vitória Santa Clara da próxima jornada, não, Sofia?
Sim, eu acho que fazendo aqui uma análise, não só focando no Moreirense Vitória, que foi um jogo que também tive a oportunidade de ver, mas focando aqui numa análise mais global ao Vitória, a equipa nunca me pareceu ter na baliza e nas laterais a qualidade suficiente para aguentar momentos em que estava por cima do jogo. E isto até pode parecer...
Dizes laterais? Estás a falar dos defesas laterais? Dos laterais?
Sim, os laterais e na baliza.
Sim.
Na baliza.
Não estás a falar dos extremos, estás a falar dos defesas laterais.
Dos laterais, sim. Exatamente. Eu acho que o Vitória, do meio campo para a frente, e até agora ganhou mais hipóteses, mas já tinha muitas hipóteses para os centrais. E às vezes a sensação que passa, e muitas vezes a sensação que passa, é que o Vitória não consegue transformar em situações de golo e em golos os períodos do jogo em que está muito por cima. Ou seja, o Vitória domina o jogo, o Vitória tem mais posse de bola, o Vitória é uma equipa que se tenta sempre impor perante o adversário, mas não conseguindo transformar em golos ou em situações de golo esses períodos, muitas das vezes sofre logo a seguir ou até durante esses períodos num ou noutro lance em que, sim, eu acho que fica a faltar qualidade ou na baliza ou nas laterais, sobretudo. Não estou a dizer que é tudo culpa do guarda-redes, do Bruno Varela e dos laterais, não é isso. Mas muitas das vezes acho que é aí que mora a lacuna do Vitória. E eu não tenho absolutamente nada contra o Bruno Varela, mas eu acho que é um dos jogadores que faz uma carreira mais interessante, tendo em conta a qualidade que tem. Acho que faz uma carreira muito superior à qualidade que tem. Acho que ao longo desta temporada, mais uma vez, colocou muitas vezes a equipa em xeque. Percebo perfeitamente que Luís Freire ou outro qualquer treinador tenha muitas dificuldades em retirar o Bruno Varela da baliza.
É um líder
mas mesmo Exatamente, e é uma figura, não é? É um jogador que está ali há imenso tempo, mas acho que não acompanha, por exemplo, a qualidade do Vitória no meio-campo inclusive e do meio-campo para a frente.
Uma equipa de médios, laterais, não é?
Sim, é uma equipa de médios e que, mesmo para a frente, tem um João Mendes, tem um Telmo Arcanjo, tem um Nuno Santos, tinha um Caio César e, sinceramente,
sim,
o Caio César
saiu,
era um
jogador
que, enfim, marcava diferenças na Liga Portuguesa. Portanto, acho que
apostou
o próprio
bem aqui,
também foi muito...
Apostou bem aqui em ir buscar o Van de Félix ao Torriense. Também é o Vitória...
Embora
tem...
seja...
Diz-se.
Não, eu acho que é um jogador que precisa ainda ali
muito,
de limar
muito,
muitas
muito,
arestas
claro,
no que
mas o Vitória, é que o Vitória não tem dinheiro para fazer grandes contratações e, portanto, tem que ir buscar jogadores para fazer crescer. O Telmo Arcanjo também foi uma leitura quando foi buscar o Tom dela.
Infelizmente teve uma lesão grave.
Foi, porque... teve um ano parado, mas voltou bem, estamos a ver. Mas teve um ano parado. O Vando é um projeto, é de crescimento.
Sim, e depois comparativamente aqui com o Santa Clara, e para fazer essa transição, porque falavas desse Santa Clara Vitória, é Santa Clara Vitória, certo?
Ou é Vitória Santa Clara? Vitória Santa Clara.
Ah, Vitória Santa
em Guimarães,
Clara, então.
E é um jogo, portanto, o Vitória está a 5 pontos e tudo que não seja ganhar põe o Santa Clara, de facto, bem encaminhado para a final.
Mas nós estamos a falar aqui de intenções coletivas muito distintas, porque a equipa do Santa Clara é uma equipa que não tem qualquer problema em não pegar na bola, em conceder o prejuízo.
São projetos diferentes, estilos diferentes. Sim.
Exatamente, Vasco Matos é um treinador que assenta muito mais a sua equipa numa boa organização defensiva e depois em lançar bolas, seja para o Vinícius, seja para o Gabriel, e o Gabriel tem mais argumentos ainda do que o próprio Vinícius Lopes. E nesse sentido, eu parece-me que mais uma vez será um jogo em que o Vitória poderá ter domínio, em que o Vitória poderá chegar com facilidade, ou poderá instalar-se com facilidade no meio campo ofensivo. Mas lá está, pode ser aquele jogo que expõe ao limite esta questão que estamos aqui a falar, de o Vitória nem sempre conseguir transformar
sim.
em golos os,
e a questão defensiva,
ou fazer golos nos melhores períodos. Sim, e depois ao contrário também expõe essas tais fragilidades defensivas. E em relação ao Santa Clara, sem querer retirar mérito nenhum ao que Vasco Matos está a fazer, até porque eu não tinha a certeza absoluta de que o Santa Clara conseguisse fazer uma segunda volta tão ao nível da primeira, não sabia se não iria flutuar ali um bocadinho, e não flutuou. Estamos a falar de um campeonato que está praticamente no fim e o Santa Clara continua ali bem no topo da classificação. Há que dar todo o mérito a isso, mas também há que dizer, e não podemos ser hipócritas, não é? Há que dizer que aquilo a que a equipa do Santa Clara se predispõe a fazer é completamente diferente do que o Vitória fazia, fosse com Rui Borges, seja agora com Luís Freire, e na minha opinião é muito mais difícil fazer o que fazem, ou o que tenta fazer a equipa do Vitória. Portanto, nesse sentido, acho que, acima de tudo, será um jogo em que o Vitória irá ter que testar ao máximo a sua variabilidade no ataque posicional, irá ter que testar ao máximo a sua capacidade na transição defensiva.
Uma equipa que está a atingir agora um nível de jogo já mais interessante é o Famalicão. De facto, não foi fácil o Oliveira pegar na equipa. A equipa reforçou-se no mercado de janeiro com pontas de lança. Não é que os pontas de lança sejam grande coisa, mas eu acho que era importante ter lá alguém, de facto, para ser uma referência para os outros que estão atrás a jogarem melhor.
E até para libertar Aranda para uma ala.
Por exemplo, e também dar outro tipo de movimento ao Sorriso e ao próprio Gustavo. Estou a gostar muito de ver aparecer aquele miúdo do meio campo, o Matias de Amorim, que é um miúdo que cresceu em França, no Bordeaux, e está agora já na equipa do Famalicão, já desde a próxima época, porque o Famalicão tem um bom projeto de equipa sub-23, e é de facto um bom médio-centro. Não sei se vocês têm visto jogar, ele está com 20, 21 anos, não te consigo precisar, mais do que 21 não tem. E joga muito bem, ele tem passe, fez um excelente jogo contra o Aves, está a jogar ao lado do Tom van der Loy, que joga muito bem, e parece-me que nesta altura é este tipo de jogadores que
e
podem...
roubou o lugar a Topich, que
e roubou,
um dos...
sim, mas é um jogador que eu estou a gostar muito, dos tais jogadores que gosto de descobrir. Vocês também olharam para estes jogadores já também de uma forma mais, abriram mais os olhos do que eu.
Eu acho que o Famalicão tem tido um grande mérito na capacidade de recrutamento destes jogadores no estrangeiro, em particular, porque há aqui vários exemplos, mesmo o Deloy,
sim.
O Justin Diaz, o central, também foi um jogador bem recrutado.
E o histórico do próprio clube, não é?
Sim, mesmo o Otso Limata, que não aparece muitas vezes, mas é um jogador interessante, eu gosto de
pois,
ver.
Mas já devia ter aparecido, não é?
Sim.
Porque, de facto, o finlandês,
aquele
10 é pequenino, é um bom jogador, mas
se calhar não está
falta-lhe um pouco de competitividade.
Se calhar não está no contexto...
Agora, este Famalicão, sim, se olharmos para trás,
sim,
até o próprio Racic chegou para o Famalicão.
Certo, e o Pedro Gonçalves, e por
sim,
aí
sim,
fora.
Sim, mas este mercado estrangeiro é importante.
Sim, e acho que é uma política que todos os clubes desta média dimensão devem seguir.
Um bom investidor.
Tem um ponto negativo, digamos assim, que é o facto de os treinadores não conseguirem manter um projeto de continuidade, porque o principal objetivo do Famalicão é, sem dúvida nenhuma, ter um bom recrutamento também para depois vender, e por aí percebe-se que muitos jogadores, aliás, exatamente, muitos jogadores de qualidade saem do Famalicão, mas é difícil encontrares um treinador de Famalicão que saia valorizado, e isso diz um bocadinho do projeto do Famalicão, pelo menos a meu ver.
Não é verdade, porque há um caso que me parecia que ia ser clássico de valorização, que era o João Pedro Sousa. Saiu de forma estranha, voltou, e também voltou a ser de forma estranha. E quando digo estranho aqui, não estou a falar de nada que ilícito ou algo, atenção, nada que tenha, ponha em causa as pessoas, mas que acho que é um treinador que de facto poderia muito ser a imagem desse projeto do Famalicão para ser valorizado, como tu disseste, porque de facto é verdade isso.
Nos outros mas não jogos... consegues, parece que não consegues ter o melhor dos dois mundos.
Sim, mas nos últimos jogos o Famalicão tem ganho sempre os jogos em casa. Curiosamente, era um problema na entrada do Oliveira, que não ganhava em casa.
E espero que o Oliveira saia valorizado, né? Porque de facto foi uma aposta de risco do Miguel. Né?
Sim, é uma estreia.
Do Miguel Ribeiro, o presidente.
E é uma estreia como treinador principal.
Exato, mas, por isso mesmo é que disse de risco.
Mas conseguiu equilibrar esta equipa. De facto, há aqui um antes e um depois do mercado de inverno. Quando o Oliveira entra e tem essas dificuldades de assumir o jogo em casa, joga com Aranda como ponta de lança e, obviamente, diminui ali
a equipa perdeu a o Cádiz da época passada. Recordar que a época passada perdeu um bicho na frente, que era o Cádiz.
A referência de ponta de lança. E agora, com o mercado de inverno, também estou de acordo que estes jogadores não são extraordinários. Os pontas de lança não são jogadores de fazerem 15 golos por época, mas permite é que Sorriso e Aranda explorem as faixas centrais e que Gustavo Sá tenha liberdade naquela posição de que tanto gosta, e é a posição certa para ele.
E eu tenho gostado muito das exibições do Rodrigo Pinheiro. Acho que está um lateral cada vez
mais completo.
É verdade que ele tem um perfil muito unidimensional, vá, se quisermos, ou seja, é um lateral que tem na sua capacidade de fazer todo o corredor com bastante facilidade e tem na sua verticalidade as suas principais características, mas está cada vez mais capaz de definir bem. Geralmente opta pelo cruzamento atrasado, sabe muito bem o que fazer com a bola quando ganha a vantagem. Acho que vem crescendo na equipa do Famalicão e isso também tem sido importante para a própria produção ofensiva da equipa. Não é todos os dias que uma equipa fora dos três grandes marca 4 golos. Pelo menos na nossa liga não é assim tão comum.
Sim. E vamos falar também aqui da luta pela permanência. À hora que estamos a gravar aqui o podcast, vai-se jogar um Boa Vista Gil Vicente. Será até no dia seguinte onde estamos a gravar, e será muito importante porque falávamos aqui há pouco do que é o Gil Vicente, ou melhor, do que é o César Peixoto atualmente, do que tinha sido no Moreirense, e estabilizou o Moreirense, mas meteu-se aqui num bom problema no Gil Vicente, né? A equipa de facto deu poucos sinais competitivos frente ao Benfica. Tem alguns jogadores interessantes, mas a equipa não está a evoluir nesta altura.
Não, pelo contrário, acho que até está a exibir maiores dificuldades, e o que mais estranha é que o César Peixoto vem de um trabalho que até pode ser considerado positivo no Moreirense. Acho que o Moreirense fez muito bons jogos, inclusivamente contra o Benfica.
Sim, fez o jogo.
E com um plantel pior, na minha
opinião.
Sim,
e contra o Porto, causou muitas dificuldades, eliminou o Porto da Taça. E agora...
Pior do que o do Gil, dizes tu?
Para mim, sim. Para mim, o Gil tem muito mais variabilidade e heterogeneidade nos jogadores e qualidade do que o Moreirense.
E o que surpreende é essa falta de reação da equipa.
Talvez na defesa não esteja de acordo contigo, mas sim.
Mas não há reação da equipa. Isso é que me parece o maior enigma. E parece-me também difícil perceber como é que César Peixoto também não consegue dar a volta a isto. Tem este jogo, de facto, com o jogo com Boa Vista. Acho que o Gil Vicente, ainda assim, tem, mesmo não estando em boa forma e estando com esta quebra de confiança, porque houve uma mudança de treinador e deveria haver uma reação imediata, acho que tem argumentos muito superiores ao Boa Vista, apesar dos reforços de inverno do Boa Vista, que lhes deram ali outro caráter, mas que eu acho que não vão ser suficientes.
Como é que vês esta passagem do César Peixoto do Moreirense para o Gil? E pegar neste Gil, de facto, eu percebo que está... Quando dizes isso, estás a pensar no Fujimoto, estás a pensar no Félix.
Não, mesmo na linha defensiva, acho que é ela por ela.
Mas na defesa tenho... Acho que quando vejo o Marcelo e o Maracás, vejo melhor do que os centrais do Gil mesmo, respeitando e muito o Rubén Fernandes, que aliás até o próprio César poupou no jogo agora frente ao Benfica.
Poupou porque se visse o Quinto Amarelo, exatamente, não jogava frente ao Benfica.
Eu acho que a nível de
importância do jogo percebe-se a decisão.
É, mas a nível defensivo acho que a equipa tem mais dificuldades do que a linha de 4 do Moreirense. Acho que é mais por aí, porque de resto sim, tem mais talento.
percebo. Também acho que o Marcelo e o Maracás são dois centrais que, para a realidade do Moreirense,
claro,
cumprem bastante.
É esta dimensão.
Acho que por aí podemos pegar, mas acho que em tudo o resto a equipa é superior. E além disso, continuo sem compreender nada.
Perdeu, repara, desculpa, Sofia, o Gil perdeu em janeiro um jogador que poucos davam importância, mas que era muito importante, que era o Gban, aquele médio centro.
Mas também ganhou o Bamba.
Eu gosto muito de ver o Bamba jogar. De facto, é um canhoto que sai com muita elegância. Mas o Gban já era um jogador feito. E que nestas equipas que sofrem mais do que jogam, era muito importante naquela equipa.
Eu percebo e concordo. Acho que o Bamba tem potencial. Acho que contra o Benfica foi um jogador que se mostrou.
Sim.
E foi-se mostrando bastantes vezes.
20 aninhos.
Sinceramente, eu acho que esta mudança é uma mudança que prejudica o César Peixoto, porque eu acho que ele estava a conseguir manter um nível muito interessante no Moreirense, até tendo em conta as próprias dificuldades do plantel, as próprias saídas e as mexidas da estrutura do Moreirense em janeiro, no mercado de janeiro, prejudicaram bastante a equipa, a meu ver, mas ainda assim o Moreirense conseguiu ser uma equipa mega competitiva. Lembro-me, por exemplo, do jogo que faz na Luz, que é um jogo que, enfim, espremeu tudo o que havia para espremer do ponto de vista individual. Perdeu esse jogo, mas foi claramente um jogo muito superior ao que o Gil Vicente fez frente ao mesmo Benfica. E, nesse sentido, acho que prejudica o treinador e acho que os próprios jogadores, com este abanão no final, na reta final do campeonato, pode realmente não ser a tónica certa, sinceramente, para o que falta jogar. O jogo contra o Boa Vista, acho sinceramente que será um jogo dificílimo. O Boa Vista, sabemos que é uma equipa que tem na sua agressividade, na sua verticalidade em transição ofensiva, no fundo, aquele espírito que Lido Vidigal leva para as equipas, as grandes mais-valias, e o Gil Vicente não me parece, ao dia de hoje, não me parece uma equipa preparada para não permitir que o jogo parta e para não permitir essas cavalgadas dos jogadores do Boa Vista em direção à baliza do Andrew. Já agora, o Gil Vicente tem um ótimo guarda-redes também. E, portanto,
sim.
Este encaixe de jogo acho que pode ser um encaixe dificílimo, na teoria e na prática, para a equipa de César Peixoto. Aquilo que demonstraram contra o Benfica foi muito curto, a meu ver. Aliás, César Peixoto admitiu, tanto na conferência como na flash interview, que a equipa tinha estado muito curta dentro de campo. Foram raras as vezes em que conseguiu construir jogadas com princípio, meio e fim. E isto não retira mérito ao Benfica, mas claro que podemos falar sempre do mérito do próprio Gil Vicente. Acho que tem plantel para mais e não sei se não houve aqui um volto de face que levará a que o Gil Vicente fique nestas últimas jornadas do campeonato com as calças na mão, porque os jogos são difíceis. Os jogos do Gil Vicente até ao final do campeonato são difíceis. Eu estava aqui a olhar para o calendário.
Sim,
e além dessa deslocação ao Bessa,
tem vários jogos difíceis, mas
tem,
repara,
Vitória.
Sim, há aqui um Estrela Aves na penúltima jornada que pode ser uma coisa decisiva, porque eu olho para estas contas, enfim, todo respeito para o Boa Vista, naturalmente, seria uma coisa histórica conseguir a recuperação, e o próprio Farense, que deixou-se de facto sugar para uma zona de descida, que eu acho que esta equipa podia ter outra capacidade. Né? Eu acho que o próximo jogo da próxima jornada, um Farense-Casa Pia, será decisivo. A equipa terá que o ganhar para tentar colar à corda do play-off.
Mas não sei se concordam, mas este plantel do Gil Vicente não é plantel para estar a lutar para não descer para a zona de play-off.
Não,
menos
não.
A meu ver.
Sim,
acho, não. Não é, acho que não é para
não,
isto,
não é,
sinceramente.
Não, não. E, aliás, durante muito tempo pensou-se que... Eu acho que a equipa não teve logo desde o início... O clube, né? Desde a saída do José Marreco...
O próprio despedimento do Bruno Pinheiro não continua sem ter uma explicação plausível.
E mesmo no início da época, quando um treinador sai antes de começar o campeonato, percebe-se que alguma coisa não estava bem, não é? Não, eu estava a falar do Forense, do tal Zé Marreco, lá está, que saiu do Gil, e o Forense que não consegue, de facto, tem esse jogo com o Casa Pia que eu acho que é decisivo para a equipa se meter ainda, decisivo, enfim, podes-me dizer, mas ainda faltam continuar 7 jogos, mas está com 17, a seguir está o Aves com 23,
acho que
os 5 pontos são por aí, não é?
O Farense é uma equipa que...
Seis pontos antes.
Até apresenta alguns processos interessantes e até cria muitas situações de golo, várias vezes durante os jogos superior ao adversário, mas depois peca na finalização, comete muitos erros, entra em conflito consigo própria e acaba por estar nesta situação.
Mas tem jogadores interessantes.
Faz lembrar um bocadinho...
É um plantel curto, claro que sim.
É dos mais curtos,
sim,
da Liga.
Perdeu o ponta de lança, o tal Mané já não, muitas vezes já lhe custa, não é?
se não for o mais curto, tenho dificuldades em encontrar um plantel tão curto como como o do Farense, sinceramente.
Sim, tirando o caso do Boa Vista, assim, é dos plantéis com mais dificuldades. Sim.
Acho que estas duas equipas são claramente as que têm menos argumentos no campeonato e acho que estarão. Não queria fazer aqui a sentença de morte às equipas, mas acho que é claro que são as duas equipas que estão em muitas dificuldades. Já seis pontos para três equipas, ou seja, teria que correr algo, tudo muito mal. Mas voltando um bocadinho ao Gil Vicente, o que mais me espanta é a falta de capacidade de reação da equipa, é esta mudança de treinador. Normalmente uma mudança de treinador implica outro tipo de coisas e César Peixoto está muito habituado a fazer essas transições.
Mas repara que muda treinador quando as coisas estão a correr bem, o que pois, não é necessariamente igual a mudar treinador quando as coisas estão a correr mal.
E pôs-se a jeito. Acho que também é uma decisão precipitada do Gil Vicente em despedir Bruno Pinheiro. De facto, as coisas não estavam a correr mal, mas houve ali uma ou outra vitória que dava sinais interessantes à equipa, ou seja, não dava estes sinais deste escalado.
A meu ver.
Algumas?
Mentirosas. Sim. Algumas,
acho
algumas
que houve algumas derrotas mentirosas fazer, para Bruno Pinheiro.
Mais, sim.
Certo. E ou seja, foi precipitado. Mas depois disso, acho que a substituição do treinador deveria ter provocado um abanão na equipa, um choque, e que não provocou. E é isso é que mais me surpreende até.
Ok, vamos ficar por aqui esta semana. Depois, na próxima jornada, teremos muito o que falar, porque teremos Clássico e o Braga Sporting, e o Sporting Braga, perdão, para além, claro, naturalmente, os outros jogos do campeonato.
Santa Clara, do Vitória Santa Clara.
O Vitória Santa Clara, sim, e também, enfim, olhando cá para baixo, esse duelo esses duelos que vão ter o Aves Estoril, o Estrela da Amadora que vai ao Nacional, portanto, serão sempre jogos. E o Farense Casa Pia, jogos mesmo de corda no pescoço. E depois havemos de falar também no que está a ser há muito tempo que não vi uma segunda liga tão emocionante. Confesso que muitas vezes já estão a dar tantos jogos ao mesmo tempo e eu fico a ver os jogos da segunda liga. Porque, de facto, têm sido grandes jogos esta semana, o Vizela Portimonense, o Passos Ferreira Chaves, o Alverca contra o Feirense, tudo a jogar para subir, estão muitas equipas ali na luta pela subida. Na próxima semana, atenção, um Chaves-Vizela, que será de facto um jogo impressionante, e depois a seguir vai existir um Vizela-Alverca, portanto, muitas equipas a jogar para
subir. E
temos
o Diogo Nascimento a ter um protagonismo que eu acho que não devia ser de segunda liga, mas
não,
pronto,
não sei o que é que ela não ia fazer, com todo o respeito para o Vizela. O Diogo que jogou a 6 no losango do Rui Borges, do Rui Jorge, na seleção sub-21, em losango, e jogou muitíssimo bem. De facto, é um miúdo que joga com uma qualidade tremenda. E o Vizela.
Formação de Benfica, para quem
sim,
não sabe.
Sim, sim, sim. 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 Ele é mais como o 10 até no Benfica, mais como segundo avançado. Aqui era joga isso. Mais como um 8-6. Joga muito. Mas vamos falar da segunda liga numa próxima oportunidade, porque são jogos que me referi, tenho visto sempre e dá vontade às vezes de sair de jogos da primeira liga para ir comentar jogos da segunda, porque têm sido grandes jogos, sinceramente, e esta fase final vai ser quente. O Tondela está a destacar-se, mas não há muito, muito para jogar. E atenção à Leiria, né? Porque que está a aparecer, que meteu-se outra vez na luta pela subida, com a vitória no Leixões, e é o filho do Van der Gag, que joga com um ala direito. É um craque o miúdo, o Mitchell. Que jogador, pá. Não sei se vocês já viram, pá, porque eu acho que
só ele... Só o conheço da altura do sub-23.
Ah, pá, joga
já
muito.
Já na altura
joga
mostrava
muito, joga
alguns
muito.
Predicados, digamos assim.
Joga muito. E aquela equipa de Leiria é muito engraçada. Enfim, às vezes um bocadinho romântica com o Silas, mas joga muito bem. Estamos em cima da hora, temos que terminar, já nos estão aqui, o quarto árbitro já está aqui a chatear. E, portanto... Voltamos para a semana.
E venha ao Clássico.
Venha ao Clássico, siga-nos na vossa plataforma preferida e no site do jogo da TSF e também na página YouTube da TSF e do jogo. Vão lá, façam-nos uma visita porque vale a pena, porque também é uma equipa em crescimento.
E sigam o Luís Freitas Lobo para dicas sobre o campeonato do México, do Brasil. E
sim, 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 isso aí. Eu falarei na próxima semana com mais atenção, até porque o campeonato começou o campeonato brasileiro e já foi despedido um treinador.
Certo.
Exatamente, do Fluminense. Não
Mano Menezes foi fulminado no fim de um empate em casa. E ainda vamos buscar o Fernandinho outra vez, tu vais ver. Ok, um abraço, até para a semana.